Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Qualquer coisa vocês pulam para cá, tá bom? Fiquem à vontade, eu vou usar algumas figuras, até, na verdade, eu imaginei as crianças junto com a gente, mas não tem problema. Vocês vão ter que se transformar em crianças, porque vai requerer um pouco da imaginação, assim, é uma história um pouco diferente que nós vamos contar aqui. Mas vamos começar lendo um texto da Bíblia, que está em Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, nós estamos exatamente entre o Natal e o Ano Novo. Isso é uma data importante, né? Entre os dois, já viu, a gente tem que pensar em muitas coisas que Deus tem para nós aí. Ok? Todos abriram? Isaías 9, mais ou menos no meio da Bíblia. Vamos orar antes de iniciar. Senhor Deus, agradecemos pela Tua Palavra, pelo que já cantamos, pelo que já aprendemos, pelos testemunhos que houve também. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos ama e sempre cuida de nós. Nos abençoa agora com essa história e aprendendo um pouco mais e pensando no ano novo também, agradecendo o Natal, pensando no que vai acontecer no ano que vem. Nos ajuda, nos abençoa e que possamos compreender a Tua Palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, esse trecho, ele dá uma descrição importante sobre a vinda de Cristo e um pouco do que estava acontecendo ali. É Isaías 9, de 1 a 7. O povo de Israel era um povo guerreiro. Olha, estava sempre lutando para cá, lutando para lá. E uma coisa que também o povo de Israel era um povo idólatra. Eles muitas vezes iam atrás de outros deuses e perdiam a proteção e a bênção de Deus. Por isso que eles se davam tão mal. Porque Deus tinha falado, olha, tem a bênção e a maldição. Se vocês me seguirem, está aqui a lista de bênçãos. Agora eu já avisei. Se vocês forem atrás dos deuses, está aqui a lista de maldições. E eles falavam, sim, Senhor, seguiremos tudo que o Senhor mandar. E faziam o contrário. Bom, não vamos dar bronca neles, porque nós fazemos mais ou menos igual, né? Às vezes a gente fala no começo, não, esse ano aqui eu vou ser firme e tal. E de repente, primeira tentação, a gente... né? Então, não é que o povo de Israel era diferente da gente, não. O nosso coração é tão ruim quanto, mas eu fiquei impressionado. E por causa disso, eles estavam sempre em guerras e precisavam de ajuda, ok? E nós vamos ler aqui, nesse trecho, algumas consequências de estar longe de Deus e uma coisa muito legal que Deus preparou para dar coisas boas de novo para esse povo e vale para nós também. Então vamos lá. Mas, 9:1, vai até o 7. Mas, para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade, ou seja, o escuro, né? Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulom e a terra de Naftali. Duas tribos ali, duas regiões de Israel. Era desprezível, lá não tinha nada bom. Mas, nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado esse povo, e alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria os ombros e o cetro de seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Vou explicar um pouquinho esses versículos. Então, o que está falando aqui? Que ali pelos lados de Zebulon e Naftali, é como se falasse Minas Gerais e Rio de Janeiro, eram pedaços, né, de Israel. Ali, olha, tinha obscuridade, desprezo, mas Deus ia tornar glorioso. E alguém pode lembrar por que será que a Galileia dos gentios ia se tornar gloriosa? Galileia. Quem cresceu na Galileia? Jesus. Já está falando que aquela glória viria de Jesus, né? Jesus ia mudar essa situação. Ninguém, não está o nome de Jesus aqui, mas nós vamos reconhecê-lo daqui a pouco. Então fala, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Haja luz, foi na semana passada, né? Haja luz, haja paz. Todo mundo aqui, né, que veio semana passada viu que essa luz é Jesus vindo ao mundo.
Tá.
Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Então, quando o povo estava em guerra, era aquela coisa, era o cerco na cidade, eram meses sem comida, eram os homens na guerra, as mulheres em casa, não nascia mais criança. Era aquela coisa que estava, né? E fala, não, peraí, não tinha mais alegria, era escondendo a comida para o inimigo não roubar. Agora não, não, eu vou dar alegria de novo. Vocês vão crescer de novo, vai voltar a ser uma nação legal. Tem até um texto em Isaías que fala, olha, nas praças os velhinhos vão brincar com as crianças. Eu acho que era uma coisa que eles sonhavam em ter de novo. Velhinhos brincando com crianças na praça, porque velhinho não tinha mais, tinha morrido. E as crianças não nasciam mais. Então, olha que esperança, os velhinhos brincando com as crianças na praça. Olha, eu vou multiplicar a alegria de vocês. Porque, olha, o jugo que pesa sobre vocês é um inimigo que está lá, né? Obrigando a pagar imposto, obrigando a ser escravo, né? A vara que fere os ombros, ou seja, vamos lá trabalhar, vamos trabalhar. Trabalhar para mim, o inimigo contra eles. O cetro do seu opressor, Deus vai quebrar tudo isso. E o versículo 5 fala que vai parar de existir guerra. Aqui no Brasil, a gente está tranquilo, né? Não sei, talvez os mais velhos aí lembram da Revolução de 32, né? Eu lembro da Revolução de 32, não? Não, difícil, né? Mas eu lembro do meu avô, que quando foi começar a Revolução de 32, ele foi se refugiar numa fazenda no Mato Grosso para não participar de nada, né? Assim, meu avô foi, não foi valente, ele falou, vou brigar para quê? Foi lá em Mato Grosso, esperou acabar, depois voltou. Mas imagina um país que está em guerra, imagina aquela coisa, bomba explodindo, terrorismo e tal, e de repente alguém chega lá e fala, ó, pessoal, fiquem tranquilos, toda a bota com que anda o guerreiro e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, não vai ter mais guerra. Já pensou chegar lá na Palestina, eu chego lá como emissário do Brasil e falo, ó, pessoal, o Brasil está garantindo que vai acabar a guerra aqui. Todo mundo, ah, viva o Reinaldo, não é? Imagina só, não vai estar em guerra, só que eu não ia conseguir cumprir, mas o próximo que está vindo aqui vai conseguir cumprir. Por que tudo isso? Por que vai melhorar? Por que é que vai melhorar? Está no versículo 6. Olha só por que é que vai melhorar. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora não é mais o cetro opressor, não é mais o jugo, não é mais a chicotada e a vara. É um governo, o governo que está sobre os ombros dessa pessoa que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Imagina a gente tendo um presidente assim, né? Maravilhoso, conselheiro, né? Não é, olha, ia ficar bom, né? Mas aqui, ó, Jesus é esse governo. E olha só o 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Olha, é maravilhoso a gente pensar o quanto Jesus pôde e pode transformar a história. Porque onde tinha escuridão, ele traz luz. Onde tinha um jugo opressor, ele traz um governo justo. Onde tinha briga, ele traz paz, né? Então Jesus fazendo tudo isso. E o principal, na verdade, de Jesus, nós vamos ver daqui a pouquinho. Mas agora, nós vamos pensar num Natal que aconteceu por aí. Natal na família do Pedrinho. Pedrinho, esse garotão aqui, né? Garoto legal, Pedrinho. Tinha lá o Natal na casa dele, como muitos natais. Tinha uma árvore bonita, com os presentes embaixo, né? Toda brilhando, estrela em cima da... Ontem eu fui numa casa, tinha uma estrelinha em cima da árvore. A minha não tem. A minha, no fundo, não sei, não é costume lá em casa. Agora, uma coisa que não sei na casa de vocês, mas quando era criança, à noite ninguém abria presente, né? A gente pegava, deixava os presentes embaixo da árvore e abria no dia seguinte. Como que vocês fazem? Hoje abre tudo à noite mesmo, né? Como é que é? Tem alguma casa que ainda abre de manhã os presentes? Levanta a mão aí. Nenhuma, né? Tudo curioso. Brasileiro é curioso mesmo. Mas na minha época não, tinha que esperar, né? Tinha que esperar. Às vezes, na madrugada, você acordava sem o pai saber, ia lá, dava, abria para ver se era o que você pediu, né? Dava assim uma... Tentava descobrir, às vezes o pai escondia o presente, colocava só mais perto. Era legal, porque você só podia abrir no outro dia. Aí você até acordava mais cedo e falava, mãe, pode abrir, né? E a mãe deixava abrir os presentes. E na casa dele era assim. Os presentes iam ser abertos só no outro dia. E a família dele era uma família cristã, né? Era uma família que acreditava em Deus. E o pai do Pedrinho contou toda a história do Natal. Ai, como era bonito, né? A história do Natal, a estrela brilhando, Jesus na manjedoura, né? Foi gostoso, semana passada tinha até um nenê de verdade aqui, né? Que bonito a gente pensar naquela figura tão bonita de o menino Jesus vindo à terra, nascendo ali num lugar simples, os pastores chegando, que lindo deve ter sido, aquele coral de anjos. E ele contou toda aquela história, o Pedrinho devia ter uns 11 anos por aí, tinha uma irmãzinha mais nova, né? A irmãzinha perguntou, mas papai, como é que foi a vida de Jesus? Ai, Pedrinho falou, não é possível. Ele já tinha jantado, queria dormir logo, para acordar logo, pegar o presente dele. Falou, ai não, minha irmã perguntou. E o pai do Pedrinho gostava de falar, gostava. Então, se sem perguntar, o pai dele já falava muito, perguntando, então o Pedrinho já falou, não, socorro, meu pai vai contar toda a história de novo. E sabe, a criança quando está, né, adolescente, pré-adolescente, quando está assim, com vontade de dormir para pegar o presente logo no dia seguinte, não quer ouvir muito, né? Não quer ouvir muito. E o Pedrinho sabia que o presente dele, sabe o que, que era? Era uma nave Millennium Falcon da Lego, né? Oh, você ia gostar desse, foi esse que você ganhou? Não, você fazer o quê, né? Leandro, já sabe, próximo ano, nave Millennium Falcon da Lego, tá bom? E ele estava lá imaginando, né? E ele foi imaginando como que ele ia montar aquela navezinha, né? E fazia até os barulhos das espadas de laser. E ficava imaginando, imaginando. E enquanto ele estava imaginando, o pai dele estava falando que Jesus cresceu e foi para Nazaré. E depois mudou para Galiléia. E depois foi falando no templo. E todas aquelas histórias de Jesus que a gente conhece, né? E como ele conheceu os apóstolos. E ele falando e o menino viajando, a irmãzinha ouvindo, a mãe ouvindo, e o menino lá, já estava em outra galáxia, e o pai falava, sabe, a gente às vezes fica assim, né? Mas não sei vocês, mas quando a gente está meio voando assim nas ideias, de repente uma frase a gente ouve e aquilo fica na nossa cabeça, já aconteceu com vocês? Você está lá em casa assim, né? Está lá sonhando com a escola que vai voltar, ou com as férias que vão chegar, ou com a viagem para a praia, e de repente passa uma notícia lá no jornal que fala, a água do Cantareira subiu. Aí você fica aquela frase na cabeça, a água do Cantareira subiu. E aquela frase fica, então, você estava sonhando até aquela frase, ouve aquela frase, depois fica só pensando nela. Já aconteceu isso com vocês? Comigo já. Parece que a pessoa que está falando só falou aquela frase. Antes você sonhava e depois você pensou. Você sonhava com as galáxias e depois você está sonhando com a frase. E o pai dele estava contando sobre Jesus, que tinha buscado seus apóstolos, estava fazendo seus discursos, e o pai dele começou a ler João 15. Quando o pai começou a ler João 15, falando da videira verdadeira, meu pai agricultor, o Pedrinho já desligou de novo, né? Voltou para a nave, porque, isso eu já ouvi, não, vai falar da videira verdadeira e tal, e foi e tal, né? E aí teve aquela frase que pegou na cabeça dele. Alguém que está com a NVI. Alguém está com a NVI aí? Tem que ser NVI. Porque o pai dele estava lendo na NVI. Aí só vai dar certo com essa. NVI, alguém? Opa! Você vai ler as cinco primeiras palavras do versículo 22. João 15, 22, as cinco primeiras palavras. Isso pegou na cabeça do Pedrinho, que ele ficou com isso a noite toda. Olha só. As cinco primeiras palavras, por favor. Isso, só essas cinco. De novo, só essas cinco. Se eu não tivesse vindo. Então ele sabe que Jesus está falando com os apóstolos e essas palavras grudam na cabeça do Pedrinho. Ele fala assim, se eu não tivesse vindo. Ele esquece a nave e aquilo fica na cabeça dele. Jesus falou, se eu não tivesse vindo. Se eu não tivesse vindo. E ele vai, se eu não tivesse vindo. E o pai fala e fala, como se não estivesse falando. Como se ele estivesse sozinho no mundo com aquela frase, se eu não tivesse vindo. Ele vai para a cama dele, mamãe, boa noite, Pedrinho. Se eu não tivesse vindo. Boa noite, pode dormir, filhinho. Vou apagar a luz, tá? Se eu não tivesse vindo. E apaga a luz, e ele está lá. E fica lá uma meia hora assim. Se eu não tivesse vindo. Se eu não tivesse vindo. Se eu não tivesse vindo. Ele vai pensando, pensando, pensando. E ele adormece com esse pensamento na cabeça. Vai lá para... Sim... dia claro, assim, tal, ele começa a ver uma luzinha, tal, né? Ele pega e fala, ah, vou descer, ver como é que tá as coisas lá. Porque sabe como é que é, né? Tentar abrir o presentinho, ver qual era o presentinho e tal. E ele pega, né? Ele está lá pensando se eu não tivesse vindo, mas ele está com essa frase na cabeça e ele desce. Aí lá na sala, o que é isso, minha gente? Ele fala assim, ué, cadê a árvore que estava aqui? E ele fica pensando, cadê a árvore? E ele olha, e ele vai lá, nenhum sinal de luzinha, nenhum sinal de bolinha. Falou, ué, peraí, que negócio é esse? Tá todo mundo dormindo, mas eu vou investigar. Sabe como é que é? Aquele garoto de 12 anos assim, gosta de investigar, né? Então ele sai de casa e fala, não, vou ver o que está acontecendo aqui. E ele olha, o que é isso? Manhã do dia 25, um monte de gente na rua. Peraí, o que é isso? Ele olha lá, na esquina, quem que estava lá na esquina? A padaria do seu Joaquim nunca abriu do Natal, nunca abriu no Natal a padaria do seu Joaquim. Esse é um problema no Natal, né? Comprar pão de manhã. Não sei vocês, mas é difícil achar onde comprar pão. Você tem que comprar pão amanhecido mesmo. Ou a sobra do que sobrou na ceia. E o seu Joaquim abriu a padaria. Ele foi lá, o Pedrinho, ô seu Joaquim, o que aconteceu que o senhor abriu a padaria no Natal? Natal? Mas que Natal? Que coisa é essa, menino? Ficaste trongolo da cabeça? Estás mal? Estás gaseado? Estás gaseado, hein? E falando naquele sotaque português e tal. Mas que Natal, menino? De onde tiraste essa palavra? Eu falei, nossa, o que é isso? Mas tudo bem, né? Talvez ele estava vendendo pãozinho. Mas ele ouve um barulho lá. Um outro amigo dele, o Zelão da mecânica, ele vai lá, o Zelão da mecânica está consertando um carro na manhã de Natal. Ele vai lá, que isso, Zelão? Você nunca abriu no Natal? Que Natal o quê, moleque? Você está ficando louco? Que Natal? Você está falando o quê? Você ficou doido? Natal? Você pirou das ideias? Que Natal, o quê, né? Aí fala, não, peraí, não, então deve ser uma pegadinha gigante. Ele olhava assim, vê se tinha câmera. Alguém, meu pai armou uma pegadinha comigo. Não era, não tinha câmera nenhuma. Ele falou, não, vou lá na igreja, porque lá na igreja alguém vai poder me explicar. E foi. Foi lá na igreja, chegou lá, um terreno vazio. Chegou lá um terreno vazio, não é possível. Aí ele foi até a placa, olhou, não, é essa rua mesmo. Aí viu a casa, essa casa já tinha, aquela casa também já tinha. Cadê a igreja? Aí ele viu, lá para o fundo do terreno, uma plaquinha. Aí ele foi se aproximando da plaquinha. Ah, minha gente, quando ele leu aquela plaquinha, ele quase teve um treco. Olha a plaquinha que estava no terreno da igreja. Se eu não tivesse vindo, aquela frase, ele começou a entender, não é possível, não tem Natal, não tem igreja, Jesus não veio, agora a coisa vai ficar feia, que negócio é esse? Ai, mas não é possível. E ele, se eu não tivesse vindo, o que vai acontecer se eu não tivesse vindo? Então ele já pensou, não, tem que... Não vai existir mais manjedoura, não vai. Não vai ter. Não vai ter nascimento de Jesus, não vai ter nada disso. Que negócio é esse? Nossa. Vamos cobrir isso aqui, porque... Né? Se Jesus não tivesse vindo, a história do Natal, né? Ele começou a perceber que a coisa estava feia. Se Jesus não tivesse vindo, não tinha igreja, não tinha Natal, seu Joaquim nem sabia o que era Natal, o Zelão também não, nem igreja não tinha mais. E sabe que ele começou a perceber que as coisas estavam muito diferentes. Ele falou, peraí, não, a minha escola juntou presente para mandar lá para o orfanato. Vou lá, porque alguma criancinha lá deve ter recebido presente, né? Afinal, juntamos presentes para mandar para as criancinhas. Foi lá no orfanato, no terreno. Tava lá um presente. Ai, o prédio está aqui. Aí, quando ele chega lá, em vez de ter a placa do orfanato da boa vontade, olha a placa que tinha na entrada. Se eu não tivesse vindo. E não era um orfanato, era uma penitenciária. Falei, o que é isso, meu? Só aquelas roupas penduradas na janela, aqueles caras... Aí ele falou, que é isso? Ó, saiu correndo, falou, não é possível. O que aconteceu? Não tem. Cadê o orfanato? Não tinha, só tinha penitenciária. Ele falou, não é possível, né? Aí ele falou, o que é isso? Ele, não, então eu vou lá na associação, né, beneficente, porque a igreja tinha uma associação beneficente. Então falou, bom, se não tem igreja, capaz de ir lá ter sobrado alguma coisa. Foi lá, tinha um prédio lá, aí entrou. Entrou no prédio, que era para ter as criancinhas aprendendo lá, só tinha uns caras bebendo, jogando, tinha virado um cassino praticamente lá. Só tinha bêbado e jogador e tal, não sei o que, o pessoal perdendo dinheiro, se xingando, batendo. Ele falou, o que é isso? O que está acontecendo? É só briga, é só confusão, né? E conforme ele ia passando, o que ele via? Só essa placa, aonde ele achava que ia ter uma coisa legal que ele conhecia, estava essa placa lá. Se eu não tivesse vindo. Então, voltem naquele texto lá. Ó. Se Jesus não tivesse vindo. Uma das coisas que tinha ali, naquele texto, de ruim, era desprezo, né? Deus tornou desprezível. Estava desprezo. O que tinha também? Aflição. Né? Ai, 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 aflição, né? Que mais? Trevas. Está tudo lá naquele texto, né? O peso que o inimigo colocava nas costas deles. O cetro de um imperador malvado, né? Tudo isso. Se Jesus não tivesse vindo, só teria isso. O Pedrinho começou a ficar meio desesperado. Falou, nossa, a coisa está feia. Não estou achando nada legal. O orfanato virou penitenciária. O lugar beneficente virou um cassino praticamente clandestino. Né? A igreja não tem. Está louco, nem não tem presente. Ninguém sabe o que é Natal. A coisa está feia. Se Jesus não tivesse vindo. Ele ficou pensando, ai, o que eu vou fazer? E ele estava lá triste, né? Estava triste. Mas, olha, enquanto ele estava triste, ele começou a ouvir, ainda bem, né? Começou a ouvir, vindo lá debaixo da casa dele, a mãe dele cantando. Tudo é paz, tudo amor, dormem todos em redor, em Belém Jesus nasceu, ai... Ele fala, né, puxa, era só um pesadelo. Ai, ainda bem, né? Ainda bem que era só um pesadelo. Ele fala, ele levanta e fala, não é possível. Mamãe está cantando música de Natal. Então o Natal existe. E a mãe dele entra no quarto e fala, Pedrinho, vai, vamos descer. O café já está pronto, vem abrir teus presentes. Ele fala, peraí, mãe. Tem coisa mais importante que os presentes. Fala a verdade, Marina. Existe alguma coisa mais importante que o presente da manhã de Natal? É, você está falando isso porque está dentro da igreja, né? Mas que se você tivesse que abrir o presente, você ia abrir o presente, né? É lógico, isso aí, né? Jesus é o maior presente e tal, mas se você já orou, já ouviu tudo, né? Já tá, até cantou a música, você vai lá abrir o teu presente. Mas ele não. Ele pegou e falou, não, antes de abrir o presente, eu vou ter que ir lá e vou ter que orar agradecendo. E ele se ajoelhou lá, do lado da caminha dele, falou, ai, Senhor Deus, muito obrigado, porque o Natal existe. Obrigado, porque aquela frase lá não é verdade. Jesus veio. Se ele não tivesse vindo, a coisa ia ser terrível. Olha, Deus, eu agradeço, porque... E ele agradeceu. A mãe dele até estranhou, né? O menino ficou milagre de Natal. O menino, em vez de abrir a nave Millennium Falcon, foi lá orar agradecendo. Falou, nossa, que esse menino aqui, né? Aí, obrigado, Jesus. Ela não sabia do que ele tinha, todo aquele pesadelo dele. E ele orou e agradeceu, né? Pelo nenê que nasceu, agradeceu também porque Jesus morreu, ressuscitou, né? E o importante de tudo isso também é um versículo, lembrou do versículo que o pai dele tinha falado na noite anterior. Leiam comigo aí, dá para ler? Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15, de novo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Por que Jesus veio? Não existe mais isso aqui? Vamos pensar. Não existe ou existe? Existe, né? Porque isso daqui continua valendo para quem não tem Jesus, certo? Então, não adianta. Vamos ver se ele vai ficar. Acho que não, mas... Olha só a improvisação. Não adianta ficar esperando que, ai, Jesus veio, então agora tudo é paz, não existe mais aflição, não existe mais, nada disso. Jesus veio em primeiro lugar para salvar os pecadores. Então, quem aceita Cristo como Salvador, quem entende que Ele nasceu, viveu sem pecado, né, e depois ressuscitou e hoje está no céu para cuidar daqueles que são teus filhos, esse sim, esse vai experimentar novas coisas. Mas quem não tem Jesus, o mundo continua igual, né? Continua tendo guerra, né? Continua tendo trevas. Tem gente injusta governando países? Tem, né? O que mais tem lá? Continua havendo desprezo? Ixi, nós faltou um. Ah, o cetro ali pesado. Peso. Quem não tem peso hoje, né? Hoje todo mundo busca alguma coisa e busca esquecer. Quem tem as novidades é quem tem a Cristo como Salvador. Quem entendeu que Jesus veio. Se Jesus não tivesse vindo, nada disso poderia acontecer para você. É individual. Não é que Jesus veio e consertou o mundo inteiro. Jesus veio e quer consertar a tua vida. Né? Quem que fala lá? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. É para mim que ele tem que ser isso. É para o mundo inteiro também, se o mundo inteiro aceitar Jesus. Mas eu posso ter isso. Então, se eu for pensar como Jesus veio, o que, que eu posso achar lá na manjedoura? Vamos ver se eu consigo me encaixar aqui. Opa, não, não vou deitar na manjedoura, que senão vai ser um desastre, né? Mas eu vou sentar aqui no banquinho. Ah, não vai dar também. Eu vou ficar aqui em pezinho, então. Olha só. Paz. Cristo nos dá paz, né? É nele que nós podemos ter a paz verdadeira. Bom, essa aqui, depois da cantata da semana passada, luz. Quem pode iluminar o nosso conhecimento, iluminar nossos caminhos? Ele, né? Outra coisa, alegria verdadeira é aquele que tem a Cristo como Salvador. Não é para o mundo inteiro, não. O mundo está alegre. Tá sim, vai nessa, né? Acabou a cerveja, dá aquela briga, né? Essa é a alegria deles. Acabou a pinga, dá o quebra-pau depois. Não, a alegria verdadeira vem de Jesus, não é de outra coisa. Olha só, o que que vem para aqueles que têm a Cristo como Salvador também? Um governo justo. Eu sei que se eu seguir aquilo que Deus quer que eu faça aqui, não sei o que vai acontecer até o final da minha vida, mas lá no céu eu vou ter minha recompensa. Deus vai ser justo com o que eu fiz para Ele, né? Talvez meu patrão não vai ser justo com o que eu fiz para ele, nem o país vai ser justo, mas está nas mãos de Deus. O governo maior é dele. Até que venha o seu governo e venha a paz sem fim. Glória. A glória também não vai estar em ganhar a Mega Sena, né? Porque a Mega Sena acaba também, né? Diz um porteiro lá do meu prédio que um amigo dele ganhou um prêmio grande na loteria, depois de 5 anos tinha perdido tudo. Diz, não sei, né? Ele é meio, de contar a lorota, mas pode ser, né? Um dinheiro que vem fácil, às vezes vai fácil. Glória é na eternidade. E outra coisa legal, que só quem tem Jesus pode ter. Ceifa e despojos. Está tudo naquele texto que a gente leu. Os despojos é aquilo que você ganha numa batalha. E a ceifa é que você recolhe de uma colheita. Então, quando você vai e a mãe pega, né? E cria o seu filho de acordo com a Bíblia e tal. Ela vai ter uma colheita disso. Quando ele sai distribuindo Bíblias ou fazendo o bem, ajudando os outros aqui no bairro, falando de Jesus, vai haver uma colheita, vai haver alguma coisa que Deus vai dar de bom. Então, isso é o que a gente pode ver da parte boa desse texto. Olha só. Nos últimos tempos, tornará glorioso o caminho do mar. Né? O povo que andava em trevas viu grande luz, resplandeceu a luz, multiplicou o povo, deu alegria, quebrou o jugo. Né? Por quê? Porque um menino nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então, isso que eu queria trazer, né, para nós. 2016, se nós formos só pela avaliação dos economistas e dos comentaristas, a gente já vai, a primeira coisa, querer mudar do Brasil, né? Tem um monte de gente, não, vou mudar para onde? Luxemburgo, vou mudar para algum país assim que lá vai ser melhor. Se a gente for esperar 2016 bom, né? Sem Deus, tá lá. 2016 sem Deus, tá lá. Só ler no cinza ali. 2016, com paz, alegria, ceifa, é com Jesus. Então, a gente tem que imaginar o seguinte, para 2016, se Jesus não tivesse vindo, a coisa ia ser feia, né? Ia ser feia. Agora, para 2016, com Jesus no meu coração e cuidando de mim, vai ser tão feia assim? Vai ser difícil, mas eu tenho como vencer, eu tenho como ser feliz, eu tenho como ter frutos nesse ano que está chegando. Por quê? Porque Jesus veio, essa é a coisa legal. Jesus veio realmente, a gente não pode ficar só com essa frase na cabeça. Se eu não tivesse vindo, imagina o desespero do menino, né? Se imagina no lugar dele, você lá, se eu não tivesse vindo. Aí ela vai falar com o Joaquim na padaria, não sabe nem o que é Natal. Ah, eu desesperava, eu saía correndo. Correu para a igreja, cadê a igreja? Não tinha. Não, nós temos igreja, nós temos a Bíblia, nós temos a oração que Deus responde. Então, pessoal, eu queria deixar essa mensagem gostosa para nós. Imaginar, bem pouquinho tempo assim, se ele não tivesse vindo, a coisa estava feia. Não estava? Se Jesus não tivesse vindo, olha, o que seria? Né? Mas ele veio. Se ele não mora no teu coração ainda, é só convidar. É só se arrepender dos seus pecados e falar, Jesus, seja meu salvador. Ele vai estar morando aí dentro, o tempo todo. Não vai te largar. E vai poder cuidar de você a cada dia. Não importa em que país você vive, não importa em que cidade você vive, né? Temos aqui um, está lá nos Estados Unidos. Lá tem problema também, Renato? Não. Não tem. Não, também tem, né? Não, também tem. Lá de vez em quando saem uns malucos atirando nos outros, né? E aí, né? Aí, ao mesmo tempo que o presidente fala para... Não podemos mais ter isso. Liberam um site que vende armas 24 horas por dia. Então, o que vai acontecer? Né? Então, né? Também tem problema deles lá. Nós temos nós e tem os deles. Né? Só que muda o sotaque. Com Jesus, dá para ser feliz lá, ou no Amazonas, ou até na Síria. Com Jesus, dá para ser feliz na Síria também. Né? Ou aqui no Brasil. O Brasil até que está tranquilo, viu, pessoal? Vamos pensar no seguinte. Se Jesus não tivesse vindo, estaria tudo perdido. A coisa estava feia. Principalmente por quê? Porque ele veio ao mundo para salvar os pecadores. O principal não é o que acontece aqui, é a eternidade. Então, se você tem certeza da tua vida eterna, fica tranquilo. A maior parte da tua vida vai ser boa, lá no céu. E aqui, você vai vivendo como Jesus te permitir, né? Eu recebi vários e-mails dos amigos portugueses lá, falando, Reinaldo, esse ano foi um ano difícil, mas estamos vivendo conforme Deus deixou e tal. E eles todos, dificuldades, mas animados. Por quê? Estão com Jesus. Então é isso, pensa nisso. Se eu não tivesse vindo, a coisa estava feia. Mas ele veio, ele nasceu, viveu perfeitamente, morreu, ressuscitou e está lá no céu para cuidar de você. Então que 2016 seja um ano assim, né? Tem uns que vão casar, né? Olha só, oh, que legal. Então, tem outros que vão mudar de emprego, outros vão entrar na faculdade, outros não vão entrar. Mas tudo isso Deus sabe, Deus pode cuidar da gente em todos os detalhes. Por quê? Porque ele veio, ele nasceu, ele morreu, ressuscitou e está lá no céu cuidando de nós. Tá bom? Vamos orar e agradecer tudo isso ao nosso Deus. Senhor Deus, nos agradecemos porque o Senhor muda a nossa história, porque o Senhor veio e nasceu aqui na terra, viveu perfeitamente, morreu na cruz, ressuscitou. E obrigado porque em Ti nós podemos ter uma nova vida, uma vida diferente, uma vida para Te agradar, uma vida seguindo os Teus preceitos e sendo sábios nesse mundo, porque o Senhor é aquele que dá sabedoria, o conselheiro. Podemos ter paz porque o Senhor é o príncipe da paz. Podemos crer que o Senhor também vai nos dar eternidade ao teu lado. Obrigado por isso. E que todos nós aqui, que nós não vivamos como se o Senhor não tivesse vindo, mas que possamos viver com a certeza que o Senhor veio e quer cuidar de nós e nos dirigir também para que andemos corretamente. Nós agradecemos em nome de Jesus.